Não sei se vocês já tiveram a curiosidade para analisar a seguinte situação. Vocês não acham que foi muito fácil uma autoridade chegar e falar fique em casa e azar seu? Como é que os lockdowns passaram, vamos dizer assim, tão pacificamente? Eu vou descartar aqui se vocês acham ou não, se eles são válidos ou como ferramenta aí efetiva de contenção da epidemia. Deixo isso por conta de vocês, mas também não vou deixar de mencionar que não existe um estudo científico que sequer a respeito, tá? Rosca, nada. Nada que prove, vamos dizer assim, uma visão científica em relação aos lockdowns ou se são efetivos em quais condições. Mas, independente, vamos passar aqui o resultado de uma pesquisa britânica que pode te ajudar com uma resposta com relação a essa questão. Como é que foi tão fácil isso entrar goela abaixo da gente, tá? E vão também fazer um pouco de opinião a respeito. Vamos deixar tudo separadinho, a gente se compromete, porque é fato, que opinião é opinião, como de costume. Vamos discutir também um outro ponto que tem aparecido muito en passant na mídia brasileira, que é a queima de igrejas no Canadá. Dois assuntos? Pois é. Então, é saindo da bolha Bix. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Mundo atual, covidiotas e vândalos.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 59, versão mix. Rapaz, como é que um país desenvolvido como o Canadá, que a gente pelo menos tem uma visão de civilidade, está tendo uma onda de incêndio em igrejas? Como é que o governo canadense tem se comportado a respeito? Tem batido firme? Não. E você vê a mídia lá horrorizada com essa situação? Também não exatamente. Então fica tudo mais ou menos por isso mesmo? Mais ou menos sim. Vamos explicar essa bagunça toda, mas deixa a gente fazer antes nosso jabá rapidão aqui. E depois a gente também vai falar dos covidiotas e volta pro tema canadense, tá bom? Então vamos pro nosso jabá. Antes de mais nada, então, a gente agradece a presença de todo mundo, agradece principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez e pede para entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, quase falei aquele que não deve, e principalmente seguir a gente no nosso canal do YouTube, tá? Segue lá, clica no sininho para receber a notificação, ouve o episódio inteiro por lá para a gente ter mais também retorno em relação à plataforma. A gente agradece muito essa contribuição que vocês têm dado. Agradece inclusive o Clóvis que deu essa sugestão por lá. Que mais? A gente pede também para vocês fazerem um boca a boca sarado, contando que vocês estão ouvindo um podcast Direita Limpinho Supimpa Que detesta o politicamente correto. Pede também para dar um share nas redes sociais, porque os caras escondem a gente pra caramba. Hoje mesmo estavam falando que não estão vendo a gente no Facebook mais, que não estão recebendo mais notificação. É verdade, muito provavelmente. Então, para isso, a gente sugere que vocês tenham também como alternativa o nosso canal no Telegram. Quem não tem instalado, instala lá, facinho. E para acessar o nosso canal, use esse endereço aqui. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, vamos bola pra frente. Tem dois assuntos diferentes, bolinha mix. Vida que segue.
Covidiotas.
Então, a gente tinha levantado a seguinte bola na abertura do programa. Vem um político qualquer e fala: olha, você tá proibido de sair de casa, ou você está proibido de abrir sua loja, logo você sabe que o cara está olhando para você e falando assim: eu vou manter sua loja fechada e você vai falir, tá? Você vai quebrar e você vai ter que demitir um pau de gente e você vai ficar devendo imposto e vai ficar pagando dívida pro resto da sua vida. Olha esse barulhinho aqui que você deve ter ouvido, a Lana brincando aqui. Você, por exemplo, vai falar que você só pode ir no supermercado para comprar comida, mas não pode, por alguma razão, não pode comprar escova, porque o governador não quer, né? E fica tudo por isso mesmo? Como é que isso rolou tão redondo, foi aceito isso tão tranquilamente? Fora o mito, né? Como eu falei, eu vou abrir essa história aqui com fatos e depois a gente vai emitir opinião. O fato é o seguinte, um instituto de pesquisa Ipsos fez um estudo lá no Reino Unido para saber como é que as pessoas estavam encarando todo esse fechamento e como que as pessoas achavam que o futuro pós-pandêmico poderia ser. Você quer saber? O resultado foi simplesmente horrível e, pelo menos para a gente, explica em grande parte a ausência de uma pressão contrária aos lockdowns que aconteceram por aí afora, aqui no Brasil, mas principalmente tão severo lá no Reino Unido. Olha os números das pesquisas que os caras obtiveram aí. A Lana já está com tudo. Vamos lá, 40%, eu vou falar de novo, 40% dos entrevistados acham que o uso de máscaras em lugares fechados, públicos, deveria ser obrigatório para sempre, independente do vírus. Ah, acabou a pandemia? Não. 40% acham que deve continuar usando máscara para sempre. E eu vou repetir, então, 4 em 10 britânicos acham que se deveria usar máscara para sempre, independente de ter pandemia ou não. Um terço dos britânicos acha que deveria haver alguma forma de quarentena para as pessoas que voltam de férias sempre, para sempre, independente do vírus. Metade dos britânicos acham que alguma forma de identificação tem que haver de agora em diante para saber se as pessoas estão ou não vacinadas. Um terço dos entrevistados acha que deveria haver alguma app de tracking para permitir que as pessoas pudessem ou não entrar em pubs e restaurantes, tá? Para sempre. Um quarto dos entrevistados quer que, por exemplo, cassinos e boates... É boate que fala ainda? Não sei. É casa noturna, balada, sei lá. Enfim, um quarto quer que esses lugares fiquem fechados permanentemente. Não poderia abrir nunca mais nenhum cassino, nenhuma casa noturna. Eles querem que não existam mais baladas, porque é perigoso. Um em cada 5 entrevistados acham que é uma boa ideia manter algum tipo de toque de recolher permanente daqui para frente, independente do vírus, a partir das 10 da noite, tá? Independente de ter vírus ou não. Mas o que, pelo menos para a gente, é que mais deixou a gente preocupado é que nessa pesquisa, os mais jovens tendiam a ser os mais autoritários. 40%, e é forte, 40% dos jovens, ou seja, de 16 a 24 anos, acham que as baladas devem ser fechadas permanentemente, contra 17% aí na faixa etária dos... A minha nova faixa etária, por sinal, dos 55 aos 75 anos, tá? Então, enquanto nós, velhotes, aqui achamos que vambora, a vida que segue, 40% dos jovens entrevistados acham que balada é uma coisa perigosa demais, que deveria ser fechada para sempre. Então, que diabo é isso, gente? Bom, é sabido que as gerações entrantes são menos propensas, por exemplo, a relacionamentos sociais e até mesmo o uso de droga e sexo em relação às gerações anteriores, principalmente as nossas. Parcialmente isso se explica pela vida digital, que parece, para alguns, suprir a vida real, o que, me desculpa, não é verdade. É uma postura geracional que tem levado a uma redução aí bem evidente de, como é que chamaria, de skills sociais, tá? Menos capacidade de compreensão de diferença, por exemplo. Menos capacidade de compreensão de diferença leva a mais autoritarismo, que envolve em discordar e, ao mesmo tempo, tentar descolar, cancelando opiniões diferentes. Pois o raciocínio, então, bate, né? Se eu acho que baladas são perigosas, eu decido que elas acabem, então. E isso, mas... Não só porque é perigosa, porque eu não gosto, tá? Então, se eu não gosto, não me importa que feche essa porcaria. Tem gente que gosta, azar delas, o que vale é a minha opinião. Não basta eu não querer ir, eu tenho que eliminar pros outros também, porque eu quero. Não basta eu não querer ter uma vida social, eu quero que os outros não tenham também. Para um público com esse perfil, o lockdown não é castigo, gente. É uma dádiva, entende? O cara é um recluso, é um antissocial. Então, para ele, tanto faz se fecha. Ele quer mais que o mundo se adapte à forma dele de viver. Por isso, o cara vai meter um fique em casa lá na lata, na primeira oportunidade que tiver. Apesar de que, estranhamente, não sei se vocês repararam, a fique em casa está caindo fora da narrativa geral. Perceberam isso? Depois de tanto vexame e hipocrisia de celebridade, de cientista, de político, de influencer, tá chato falar fique em casa, porque toda hora alguém é pego no flagrante, né? Então é questão de tempo pros papagaios irem sendo desmascarados também, e eles param de falar. Então veja, a gente tá falando de percentuais de 20 a 40% de pessoas que naturalmente vivem ou são a favor de que se viva em lockdown por opção própria. Não por causa do coronavírus chinês, mas porque é o mundo que agrada ele, a ficar fechado dentro do espaço dele. Tanto é que, então, são gostos pessoais. Fechar balada, botar as pessoas em quarentena, que são esperadas independente no futuro, independente de ter vírus ou não. Daqui para frente, então, termino pesquisa e entra opinião. Junta esse povo todo de cabeça fraca, quem está falando até agora, com outros tipos não muito interessantes para a sociedade como um todo. Como, por exemplo, os vagabundos, claro. Cara, quer coisa melhor para um vagabundo poder ficar em casa e, se possível, com o suporte do Estado? Claro que o cara vai querer um lockdown eterno. E se eu sou aposentado, por exemplo, eu não tenho lá muita vontade de ter vida social, claro que o lockdown é uma ótima desculpa para minha inatividade. Eu não estou falando que todo aposentado quer ficar em casa, nem que todo mundo quer ficar em casa é vagabundo, e muito menos que aposentado é vagabundo, porque isso já deu briga lá atrás, né? Mas eu tô falando que é uma bela desculpa. Não, eu vou ficar em casa por causa do lockdown, tá? E se eu sou um assalariado medíocre e que vê na possibilidade de ficar longe do chefe porque tá trabalhando em home office, né? Não tenho pressão de produtividade. Quer um cara que quer mais um lockdown perene do que isso? Para quem está trabalhando em home office, eu tenho certeza que já passou pela situação, porque o home office ele dá dois opostos completos. Ou você trabalha muito mais, ou você, se não quiser, trabalha muito menos. A tendência é que você acabe trabalhando em... se você for um cara responsável, você acaba pegando mais coisas do que devia, começa a trabalhar em horário que não devia, acaba fazendo jornadas mais extensas e tal. Então, mas isso é uma pessoa responsável que está tentando resolver. Quem não tem uma cobrança de produtividade no mesmo nível e pode, inclusive, passar as bombas para os seus colegas de trabalho, tá? Então, assim, o lockdown para essas pessoas é super legal. Portanto, os covidiotas têm uma enorme base de apoio para não se lançarem contra quem literalmente está tirando direitos seus na mãozada, tá? Que é isso? É fraqueza de espírito? É fraqueza de caráter? É fraqueza social? Um grande exército de acomodados e medrosos. Não medrosos de covid, mas medrosos da vida que suspiram literalmente aliviados com o fique em casa. Você aí é minoria, vai por mim. Seja por falta de medo ou vontade de fazer as coisas do seu jeito, segundo o seu perfil de desenvolvimento pessoal. Você é minoria, independente de ter um estado, aspas, bonzinho ou de quem fique falando como deve ser a sua vida. É preocupante. Esses grupos extras que a gente menciona depois da pesquisa já eram coisas que a gente pensava muito. Pô, esses caras devem estar curtindo pra burro ficar em casa. Mas os altos percentuais de covidiotas convictos que a gente capta ali nessa pesquisa foram realmente surpreendentes para nós. E esses caras, podem acreditar, vão ser os mesmos que vão falar qualquer hora, já, para você ficar em casa por causa do clima ou de qualquer outra bobagem que inventarem no futuro. Não tem nada a ver com pensamento coletivo. Em grande parte, tem a ver com ser, desculpe a expressão, bunda mole e preguiçoso.
Igrejas em chamas.
Queimar igreja, vamos ver, queima logo uma dúzia de igrejas e isso é aceitável? E vandalizar mais umas 15, 20 igrejas é aceitável? Tudo bem também? Pois é. Para o Gerald Butts, que já foi secretário do ministro Justin Trudeau, e como tantos homens de esquerda que dizem amar o povo e as minorias, foi afastado no escândalo de corrupção lá da SNC-Lavalin, que a gente já falou em um episódio, lembra disso? Pois é, esse cara era do gabinete e ele acha, a resposta dele é sim, queimar igrejas é compreensível sim, dependendo das condições. Bonito, né? Para o ex-embaixador do Canadá na China, chamado David Mulroney, a elite canadense se sente muito confortável hoje em dia com violência política, desde que ela ajude ela a encaminhar para suas metas. E ele está certo, ele tem razão. Segundo ele, as leis e proteções agora são condicionais. E ele também está mais certo ainda quando diz, ele frisa que esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento nunca termina bem. Tá, mas por que que estão queimando igrejas no Canadá, seu sem da bolha? Se é que existe um motivo para isso? Se existe, a desculpa que está sendo utilizada é a recente descoberta aí de centenas de covas não marcadas onde estão enterradas crianças indígenas. Crianças indígenas que foram separadas dos pais lá atrás para serem colocadas em instituições, desculpa gente, de ensino da igreja para assimilação cultural no país. É, de verdade, sim, era um projeto imbecil e, para piorar, até onde se sabe, hoje em dia as crianças eram imensamente maltratadas mesmo, com castigos físicos severos e muito descaso, para ser extremamente gentil mesmo, tá? Mas isso tudo aconteceu na virada do século XIX para o século XX, enquanto esse sistema educacional existia no país. Não tem, há muito tempo. Quando as covas foram descobertas agora, em 2020, 2021, a coisa ficou quente por lá. Ok, coisa feita, tal, mas alô, isso faz 100 anos. De lá para cá, as igrejas católicas passaram a ser incineradas e o que se viu foi pouca preocupação com o fato por parte das lideranças políticas, que elas estão mais aí preocupadas em colocar pano quente do que prender criminoso. Né? A gente tem visto isso muito ultimamente. São basicamente criminosos fantasiados de militantes. Também não é novidade, né? Só que é aquele tipo de violência do bem, né? Que pega mal, fala contra. Então fica o governo tratando tudo na pontinha dos dedos e o resultado é que saiu tudo do controle. Aliás, você consegue colocar mais lenha na fogueira dependendo da forma com que você toca a coisa, você trata a coisa. O Trudeau, num recente discurso do Dia do Canadá, que aliás, nesse Dia do Canadá, derrubaram estátuas da Rainha Vitória e da Elizabeth II, que tem tudo a ver com isso, certo? Não, não tem. Então, o Trudeau, naquele discurso, fez aquele famoso mimimi de sinto muito, as famosas desculpas para rapaz, somos todos culpados, sabe como é que funciona? Que serve muito menos para baixar a fervura e muito mais para dar poder para militante criminoso. Pois é desse espaço de teórica vergonha nacional que os militantes adoram ganhar espaço. Seja os movimentos negros americanos, que foram sequestrados por toda a sorte safada lá nos Estados Unidos, como também agora os indígenas canadenses. Pô, gente, cada esquerda luta com a minoria que consegue assimilar o discurso, né? Pois é como o ex-embaixador falou, as elites resolveram, e não faz tanto tempo assim, que lei e ordem são prejudiciais. Nada melhor que o caos para nivelar tudo por baixo e reforçar o poder. Serve para o Canadá, serve para os Estados Unidos e serve também para o Brasil, onde, por exemplo, pensando parecido aqui, a polícia é proibida de subir na favela em tempos de Covid. Por quê? Porque sim. Mas mais do que dar uma força para as minorias, todas essas ações, por favor, reparem, sempre estão associadas ao ataque a algum direito constitucional. Pode ser seu direito de ir e vir, pode ser a segunda emenda, no caso dos americanos, e agora no Canadá, a sua liberdade religiosa colocada em xeque. Olha que bonitinho, uma famosa militante de causas, e vocês vão entender bem as causas mais para frente quando eu falar, recentemente declarou o seguinte no Twitter: Burn it all down, ou seja, queimem todas elas. Com quem dizendo, queimem todas as igrejas. Legal, né? A famosa militante aí se chama Harsha Valia e ela nasceu no Bahrein e é cidadão canadense. E aí você fala, então parece que ela, nascida no Bahrein, não entendeu muito bem o espírito das democracias ocidentais. Não é assim que a gente trabalha, né? E ela é membro de uma organização chamada No One Is Illegal. Vamos lá, como é que eles se declaram, vamos chamar assim. Eles se dizem um movimento de justiça migrante, anticolonial, antirracista e anticapitalista. Ela também é autora dos livros, tradução livre minha, tá? Nunca em Casa, Legislando Discriminação na Imigração Canadense, e um outro livro de 2013 chamado Desfazendo as Fronteiras Imperiais imperialistas. Acho que deu para ver o estilo da moça, né? Pois é, agora ela se tornou mais conhecida e mais importante ainda, porque ela se tornou diretora da Associação das Liberdades Civis da Colômbia Britânica. Então ela acha que ela pode falar o que ela quiser. A sugestão da Valia de que se queimassem todas as igrejas do Canadá pegou mal, claro, bem mal, apesar de ter recebido parte apoio de uma parte da elite canadense. Elas acharam ótimos, né? Até alguns grupos indígenas acharam, mas boa parte dos grupos indígenas acharam que não, que isso não ajudava nada na causa, que esse tipo de declaração era divisionista, tá? Mas ela não deve entender nada disso, porque ela tem a profundidade da cultura canadense de uma pessoa que é nascida no Bahrein, deve ter. Bom, de verdade, no final, ela recuou e disse que não disse o que disse. Sabe como que é? Isso é bem típico. E ela falou que quando disse o que disse, quis apenas fazer um apelo para, aspas aqui, um apelo para desmantelar todas as estruturas de violência, incluindo aí o Estado, a colonização, o império, a fronteira, entre outros. Só isso, gente. É isso aí que ela quer destruir. Essa elite, gente. Essa elite que acha normal queimar a igreja, deixar incendiários à solta por aí e pedir desculpa para criminoso. E tá difícil, sim. Tá difícil acreditar que se trata de protesto e não de intimidar religiosos. Tá difícil de acreditar em intenções positivas que exijam violência como parte do caminho. E não, de verdade, não cola. A violência é simplesmente a manifestação física de um pensamento autoritário. Não concordo com você? Te dou porrada, eu te prendo, eu te calo a boca por ameaça ou por censura. É tudo autoritarismo, é tudo violência. Eu não quero religião? Então eu queimo igreja. Eu ameaço sacerdote, mato sacerdotes como estão fazendo na Europa ou na China. Ou transformo praticante em doadores de órgão como lá também o Falun Gong na China. Eu não respeito sua propriedade? Eu desproprio, eu queimo, eu faço invasões de terra, eu tomo na bala, né? É incrível, mas o pensamento de direita que eu tanto aprecio, de certa forma, nos faz mais, num certo sentido, mais fracos, porque a gente quer jogar o jogo com as regras que existem, com as regras que são dadas, sem carta na manga, sem pular duas casas, sem dar soco abaixo na cintura, tá? Não é à toa, e desculpa derivar aqui, que hoje Joe Biden é presidente dos Estados Unidos. Qual lógica em nossa cabeça funciona como cabeça de direita, ainda que essa lógica nos machuque durante o uso? A lógica é, quem ganha a eleição é o presidente, certo? E não é isso? O cidadão normal, o conservador, liberal clássico, não é revolucionário na acepção mais pesada da palavra. A gente não vai na rua para quebrar tudo, para dar tiro em policial, nem para subverter lei que não sirvam para a gente, tá? Naquele momento específico. A cabeça direita não se sente bem nesse jogo. E é por isso que não só o Biden está na Casa Branca, como o Maduro, por exemplo, persiste na Venezuela. Algum insight criativo vai ter que sair da cabeça de direita em breve. Um insight não autoritário, porque o monopólio do autoritarismo está do outro lado do balcão. A esquerda precisa ser autoritária para que os planos de poder dela funcionem. Isso já está no DNA desse pensamento, não no nosso. Acho que o mundo tem pressa para achar essa saída inteligente da nossa parte. Porque senão, gente, vão ser cada vez menos igrejas em pé e mais lockdowns apoiados por covidiotas pela frente. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Muito obrigado pela presença, pelo crescimento que vocês estão dando para a gente no nosso espaço de divulgação. E pede, como sempre, então, para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast e, principalmente, agora também no YouTube, para a gente manter essa curva de crescimento legal de lá. Pede também para dar um share nas redes sociais, fazer o boca a boca sarado, dizendo que estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. E, finalmente, passo para vocês o nosso canal do Telegram. Vamos lá. Para quem, principalmente para quem está falando, olha, não estou achando vocês por aí, Telegram é a melhor saída. bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Um grande abraço para todo mundo. Boa semana. Estamos na nossa segunda-feira aqui ainda começando a jornada toda. Vamos trabalhar, vamos virar o jogo aí, fazer o nosso mundo pelo menos um pouco melhor e torcer aí para que os nossos amigos cubanos tenham um pouco de sorte nessa jornada nova deles aí, tá bom? É isso aí. Grande abraço para todo mundo, fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem.
Saindo da bolha.